Karina, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, gostaria de agradecer o convite para falar de um tema de tanta importância, né?
Verdade.
Então, a nossa campanha Que Fique Dito justamente vem para conscientizar as pessoas e para mostrar para as pessoas a importância da conversa que a gente tem que ter com nossos familiares, né? Sobre doação de órgãos. Porque hoje, pela legislação, quem toma essa decisão é o familiar. É o familiar de primeiro grau, é o pai, a mãe, o cônjuge, os filhos. E se não tem essa conversa, no momento que tem que se tomar essa decisão, muitas vezes a gente tem a negativa familiar pelo desconhecimento, em vida que o paciente gostaria de ser doador de órgãos.
Essa é a grande dificuldade, né? A gente já sabe disso há algum tempo, Karina, mas é aquela velha história, né? As pessoas sabem, mas elas guardam para si, né? Então, falar com a família, comunicar, expressar esse desejo. Eu queria te perguntar do outro lado, né? Você que atua aí na comissão, hospitalar, que trabalha com a questão da doação de órgãos, como é a realidade? Como que na prática isso funciona? Quando acontece, né, a morte cerebral diagnosticada, confirmada, quais são as ocupações? O medo maior do familiar, por exemplo, de fazer aí a doação, de assinar a doação, estou cumprindo um desejo dele, será que ele tem, tá vivo ou não, né? Comércio de órgãos, o que que rola, né, de verdade para vocês que são pessoas que atuam exatamente nessa questão? Porque a gente ouve muita coisa, né, que são mito e outras que são verdade. O que que é mito e verdade?
Na realidade, com o passar dos anos, a gente está conseguindo desmistificar essa história de que, ah, será que está realmente morto ou não? Porque hoje o familiar participa de todo o processo. O familiar, quando o médico diz vamos abrir o protocolo, o familiar é chamado, é realizada a conversa que será aberto o protocolo. Esse protocolo tem uma série de exames, né? Exames clínicos, exames de imagem, e o familiar pode acompanhar tudo. Se ele não quer acompanhar, ele é informado do passo a passo que está sendo feito. Então, isso hoje, né, traz uma segurança muito maior para esse familiar, porque a gente pode se colocar no lugar deles, e é uma coisa estranha, né? Tu vê o coração batendo, mas na realidade o cérebro não tá mais, que comanda o corpo não está mais funcionando. E para muita gente é difícil de entender isso, né? A gente, do lado de cá, a gente entende, mas tem familiares que é difícil. E a gente vai conversando, a gente acompanha desde o início todo o processo, tanto o enfermeiro da SIDOT como a psicologia que se faz muito presente e importante em todo o processo, né? Então, os familiares têm chegado, quanto ao diagnóstico da morte, bem mais tranquilos do que chegavam uma vez. A grande barreira que acontece é realmente a falta do conhecimento do desejo do seu familiar ser doador. Isso impacta bastante. Isso impacta bastante. Ou também alguns querem o corpo íntegro, né? Porque por mais que a gente explique que não fiquem deformidades, que o corpo é tratado com todo respeito, tem pessoas que desejam o corpo íntegro. Outra negativa que aparece são algumas crenças religiosas, né? Que tem religiões que não são a favor, e toda e qualquer negativa a gente respeita e acolhe a família, sendo ele a decisão positiva ou negativa para a doação.
Perfeito. Nossa, muito, muito bom ouvir isso, porque vai tirando também esses mitos, né, daquilo que talvez seja uma conversa já desnecessária. Que bom que avançou. Karina, deixa eu te perguntar sobre a questão aí da quantidade de pessoas que aguardam por um transplante, né? Recentemente na história do Brasil, ainda antes da data, né, a gente acompanhou, enquanto brasileira, a comoção em torno do Faustão e etc, né? Depois toda a comoção em agradecimento à família que fez a doação, né, do órgão e etc. Mas são 60 mil pessoas esperando por um transplante no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. É muita gente, né?
É muita gente, né? E a gente teve um agravante ali no meio, né? Que foi a pandemia, que no auge ali da pandemia se parou todo o processo de transplante, né? Então essa lista deu uma crescida.
É
Mas
verdade.
enfim, agora, do ano passado para cá, se voltou ao normal, né? E as campanhas estão vindo só para ajudar e para conscientizar a população realmente que o que importa é essa conversa com seu familiar. Tem pessoas que não conseguem realmente, né? Mas tem pessoas que conseguem chegar e falar para o seu familiar, ó, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero doar meus órgãos, né?
Uhum.
E por isso que a gente fez essa campanha, que fique dito.
Uhum.
E porque a parte mais importante realmente é a decisão familiar, né?
Claro.
Por lei, quem decide é o familiar, né?
Perfeito. Deixa eu aproveitar aqui o ensejo, né? Gerou muita confusão e nós estamos no mês para tirar um pouco as confusões, né? Dos termos adequados para a gente usar quando está falando de doação de órgãos, né? Que seria, por exemplo, não falamos fila, né? Porque a fila de transporte dá a ideia de que tem o 1, depois o 2, depois o 13, que é uma ordem cronológica, uma ordem, né? Por entrada, por acesso, e não é. Então a gente fala lista, né? É assim que funciona, uhum. Karina? Me conta melhor.
Sim, existe uma lista de espera nacional. Essa lista, quem gira ela é a central de transplantes. Então, quando se abre um protocolo de morte encefálica no hospital, a primeira coisa que a gente faz é já acionar a central de transplantes, comunicando que se iniciou os exames.
Uhum.
No final do processo, que finalizou o exame, que é o horário do óbito do paciente, aí se começa uma série de exames, tendo a positiva da família, se começa uma série de exames e aí a central de transplantes oferece primeiro para o estado, se não tem no estado, daí vai para o país. Mas é conforme a lista. O que acontece ali? O caso do Faustão foi muito falado, né?
Uhum.
Acontece que tem alguns pacientes que, pela gravidade da doença, eles são classificados como primeiro, segundo, terceiro. Aí, se o primeiro não é compatível, vai chamar o segundo. Então, é isso que gerou um pouquinho de confusão, né?
Uhum.
Porque ele tinha uma doença grave e o que se ouviu falar que o primeiro doador não era compatível. E aí foi para ele.
Uhum, perfeito, bem explicado. Agora vamos falar especificamente da campanha, né? Porque ela está acontecendo, é a campanha hashtag que fique dito. Eu sei que vocês usaram enquanto hospital, né? Enquanto, enfim, ideia, a proposta de tatuar no corpo, né? Tatuagem de brincadeira. Conta como é que funciona.
Na realidade, a gente tinha feito essa ação em 2019 e ela teve bastante sucesso. Aí depois veio a pandemia, a gente ficou esses 2, 3 anos sem conseguir fazer uma ação maior. Então a gente resgatou essa campanha esse ano e o pessoal adorou, né? O pessoal adorou, faz aquela tatuagemzinha, a gente brinca estilo a de chiclete, sabe?
Uhum.
E o pessoal realmente aderiu bastante à campanha e é uma maneira da gente mostrar para as pessoas, né? Ah, eu sou doador, até muitas pessoas que vieram na palestra que a gente fez aqui no hospital disse, ah, eu vou tatuar na pele mesmo que eu sou doador. Então as pessoas vão olhando e vão se conscientizando também, né? Foi uma campanha muito legal mesmo.
Bacana. Eu sei que a campanha, ela ganhou sua proporção de rede social, né? Que também é muito importante,
sim,
né? Que as pessoas militem nas suas redes sociais, avisando que é doador. Mas mais do que fazer isso na rede social, o importante é falar em casa. Para quem que a gente tem que falar? Você falou aí do grau de parentesco, né? Que realmente determina. Então, por exemplo, para quem está escutando agora, né? E se sensibilizou, já tem a decisão de que é um doador de órgãos, o que deve fazer para quem está perto aí na sua família?
Então, o importante é conversar com a família, né?
Uhum.
Mostrar o seu desejo de ser doador e que os parentescos de primeiro grau, que são os pais, o cônjuge tem que ser casado legalmente,
uhum,
ou se for uma união estável também, essa união estável tem que estar registrada em cartório.
Uhum.
E os filhos, né? Esses são os parentes de primeiro grau. Na ausência deles, aí entra irmãos, avós, tios, uhum, mas o principal são os parentes de primeiro grau que dão essa resposta.
Perfeito, perfeito. A gente vai falando disso, tirando mitos, né, e trazendo informações que salvam vidas. Muito obrigada pela sua presença, Karina. Um forte abraço para você.